os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora e ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18 às 18h30, estamos a falar, claro está, de hora de Angola, estamos também em onda média nos 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. No telemóvel estamos em voaportuguês.com e, claro está, na internet também voaportuguês.com. Hoje é o dia 27 de maio, como os ouvintes sabem, é uma data trágica na história de Angola e vamos ter connosco aqui Alberto Sebastião Kitari. Ele é secretário para os assuntos sociais da Associação 27 de Maio. Ele foi um sobrevivente da purga de 27 de Maio em Angola. Esteve detido entre 1977 e 1980. Portanto, uma boa oportunidade para nós discutirmos os acontecimentos e como está a situação atual para aqueles que sobreviveram ao que se passou durante os anos que se seguiram ao 27 de maio de 1977. Antes de entrarmos no diálogo, eu e a Mayra de La Salette, vamos ver quais as manchetes do dia.
Obrigada, João. O presidente Barack Obama tornou-se hoje no primeiro presidente americano a visitar Hiroshima, que foi alvo de uma bomba atómica americana no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Os líderes dos grupos dos 7 países economicamente mais fortes do mundo, o G7, disseram que o crescimento económico é uma prioridade urgente e manifestaram preocupação sobre ações da Coreia do Norte, da Rússia e sobre disputas marítimas.
A Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irã está a cumprir com um acordo para limitar o armazenamento de material que pode ser usado no fabrico de armas nucleares.
Uma delegação da UNITAS, chefiada pelo seu líder, Isaías Samakuva, visitou ontem o grupo de jovens ativistas a cumprir penas no hospital-prisão de São Paulo. Um deles, contudo, Luati Beirão, recusou-se a encontrar-se com o líder da UNITA.
Um tribunal ugandês condenou 5 indivíduos à prisão perpétua pelo papel desempenhado nos ataques bombistas que mataram 76 pessoas em julho de 2010.
E 3 anos após a sua morte, a herança financeira de Nelson Mandela começou hoje finalmente a ser distribuída. Cheques foram entregues a pessoas como um motorista, um jardineiro e uma serviçal doméstico. Nelson Mandela não deixou qualquer herança à sua primeira mulher, Winnie Madikizela Mandela.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Temos aqui connosco também a Mayra de La Salette. E hoje, como eu já disse, vamos ter aqui connosco Alberto Sebastião Kitari. Ele é secretário para os assuntos sociais da Associação 27 de Maio. Um sobrevivente da purga de 27 de maio em Angola, esteve detido entre 1977 a 1980. Portanto, vamos lá, como sempre, eu vou falar aqui, ou pôr os ouvintes em linha. A Mayra vai ver o que é que se passa nas redes sociais. Alberto Kitari, está-me a ouvir?
Está escutando.
Muito bem, senhor Kitari. Muito bem, é um prazer tê-lo aqui connosco e muito obrigado por ter acedido em vir aqui conversar connosco. Antes de o pôr em contacto com os ouvintes, eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer. Há 3 anos atrás, portanto em 2013, o Bureau Político do MPLA emitiu, vá lá, o que podemos dizer que foi o primeiro comunicado após 27 de maio sobre esta questão. E nesse comunicado, o MPLA, portanto, reconheceu que o que chamou de um elevado grau de imaturidade de alguns dos seus militantes e excesso de zelo dos seus principais agentes tinham contribuído decisivamente naquela altura para os fatos ocorridos. Eu estava a citar. E a pergunta que eu lhe vou fazer, Alberto Kitari, isto foi visto por alguns como, vá lá, um primeiro passo para um pedido de desculpas pelo que se passou. Desde então, Houve mais alguma movimentação por parte do MPLA em relação às pessoas que foram vítimas dessas purgas?
Respondo a verdade. O MPLA sempre esteve no silêncio e fez apenas um comunicado onde dizia que havia acesso a ambas as partes, as duas partes.
Aham.
E mantou-se no silêncio. Nunca tive a ver, de facto, o que aconteceu realmente no 27 de maio. Portanto, se eu venho dizer que fez um comunicado de desculpas à outra parte alisada, isto não corresponde à verdade.
Uhum. Portanto, você acha que...
Diga. Hoje dia 27 de maio, né, nós concentramos alguns familiares, alguns sobreviventes, familiares solidários à causa. Nos concentramos ali depois da fábrica lá da Mabori, a quase 150 metros. E era para fazermos ali uma arrumagem do cemitério do povo que foi enterrado as vítimas do 27 de maio. O que nos surpreendeu é que a polícia, porque um aparato policial com mais de 80 indivíduos, agrediu ali um jovem que é de amigo, que também tem os seus familiares que foi vítima do 27 de maio, estava ali solidário conosco. Agrediram o nosso brutalmente, pegaram uma mochila que tinha apenas uma grande, não tinha fotografia de muitos, dois amigos, um cavalo e outros comandantes, né? Receberam quatro megafones, rasgaram a roupa do indivíduo e, por incrível que pareça, neste país aqui no Rio, foi para se conformar com o governo dos impetos, vai arranjando outros vincitinhos. Só no cemitério, meteu um aparato da polícia fora do cemitério, dentro do cemitério, e ele pediu que ele não pudesse depositar uma prova de coroa na casa de outras vítimas.
Uhum.
Então, tem essa desculpa. Não tem essa atitude, não tem esse comportamento. Eu não me recordo, nem tão pouco dos meus companheiros se recordam dessa desculpa que ela fez. Porque isso não corresponde à verdade.
Aham. Uhum. Sim, entendo perfeitamente. Portanto... Estou a ouvir. Portanto, a notícia aqui é realmente que hoje vai lá uma arrumagem ao cemitério, foi impedida pela polícia que fez algumas agressões. E, portanto, vá lá para esclarecer uma coisa. Para além do que se passou hoje, nos últimos anos tem havido algum contacto entre as autoridades e a Associação 27 de Maio ou não?
Não é verdade, porque eles até conotam todas as ONGs em Angola, se não estejam filiados ao partido no poder, não funcionam em Angola.
Uhum.
Todas as ONGs têm por obrigação trabalhar com as comunidades, mas não é a realidade de Angola, é um caso completamente diferente. Você uhum. sabe que a Fundação está conotada como uma oposição do MPLA. Eles têm a Fundação de Internacional como um partido político, quando não é. Nós temos o Dia da República, temos o Estatuto. É uma organização filantrópica, está bem claro isso. Agora, se temos indivíduos dentro da Fundação que são membros do partido, temos o claro o caso do senhor General César Mateus, que também ele pronunciou-se publicamente, que ia aparecer para se candidatar a liderança. Lá, temos outros indivíduos que também são do caso da Fé, mas são da Fundação de Santo Mais. Temos indivíduos que também são da Nita.
Muito bem.
Olha, as diferenças políticas não existirem.
Exatamente. Olha, senhor Kitari.
Diga,
faça favor.
Alô.
Diga.
Agora, como está a Fundação, uma instituição partidária, não é nada disso. O MPLA não diz apenas a verdade, porque se vemos quando eles estão nas agonias, querem sair desta função, são capazes de tudo. Tudo o mentira, vivem subornos, as pessoas, metem a polícia a jogar contra o corpo. Porque aqui a polícia da Angola tem que nunca conseguir compreender qual é o seu verdadeiro papel. Tem ali para defender a imagem, os interesses verdadeiros dos fãs. Nunca conseguiram defender os interesses verdadeiramente policial, que são a ver com a sociedade civil. Que defende o interior da sociedade em prol de uma pessoa, que não pode ser isso, porque as pessoas que têm aqui têm um direito, a Constituição defende o direito de qualquer cidadão, né? Eu estou chegando escorraçado, porque eu digo que não, há sempre a ordem superior, a ordem superior. Uma hora, cada um tem um indivíduo que dá a ordem superior, é invisível, a gente não conhece. Muita batalha.
É um indivíduo misterioso. Ordem superior. Olha, Sr. Kitari, eu vou já pô-lo em contacto com os ouvintes. Já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o Sr. Gabriel Santos, que está no Cunene. Sr. Santos, está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvi-lo.
Muito bem. Não sei se tem uma pergunta ou se quer falar sobre o 27 de maio. Se tiver uma pergunta para o Sr. Kitari, faça favor.
Bem, eu tenho uma pergunta para fazer aí ao nosso convidado de hoje.
Faça favor.
Sabemos um pouco do 27 de maio, para dizer que de verdade é uma história bastante triste, por tudo, sobre os factos que aconteceu. Foi um acontecimento que dizimou quase 15 mil a 80 mil, segundo os dados, né, divulgados, que temos ali na internet, mas como um facto muito, muito importante e também de extrema importância, creio que as camadas mais jovens precisam de saber, mas eu gostaria de saber quais foram as razões que levaram Nito Alves a criar este movimento, que por consequência, né, passou a se chamar de movimento do fracionismo.
Uhum. Pronto, Sr. Santos, tem mais alguma pergunta ou é só essa?
Bem, essa é a pergunta que eu tenho.
Muito bem, olha, eu quero lhe agradecer e creio que o Sr. Kitari vai poder, sem dúvida, responder a esta pergunta sobre as causas do 27 de maio. Sr. Kitari, faça favor.
Só para ser claro, e fico bem claro isso, o Nito Alves é um outro movimento paralelo. O Nito Alves foi dirigente de Itaú, membro do Comitê Central, né, no caso do Mestre Metal e da Kraus, com o líder político de Itaú. Houve divergências de Itaú, né? E houve mal entendido, e como já se visava este grupo, porque havia uma outra ala dentro do Ampalá, que pretendiam desestabilizar outra posição, porque havia duas alas dentro do Ampalá, né? E a ala mais forte praticamente era do Nito, porque defendia os interesses da camada mais vulnerável. Então foi dali onde o Nito passou a ser odiado. E quando começou a odiar, a intenção era fazer uma guerra para tirar o Nito do Comitê Central, então até eliminá-lo fisicamente. Porque vem tanto mal a tragédia que houve, né? O balanço das Nações Unidas falava em 70 mil milhões, aqui falamos em 80 mil milhões, ela vem em público até que só 30 mil com a morte. Como se fosse uma coisa de uma mulher, só 30 mil. Quer dizer, são 30 mil homens, e ele teve só 30 mil. É. Uhum. Como é que se pode compreender isso? O Nito não criou nenhum movimento. O Nito foi dirigente do Entalá. Todos eles, todos os mestres Mucal, Bacal, Devandini, Aragão, todos eles foram membros do Comitê Central do Entalá. Foram dirigentes responsáveis desse movimento. Não tinha ainda movimento por causa da Angola, não era Entalá Partido. Ok?
Sim.
É preciso que isso fique bem claro. Agora, com relação à história, o Entalá está muito essa história, porque se nós publicamos agora o livro sobre o 27 de maio, é que você não tem onde beber, não tem onde mesmo. O que eles fazem, né, é escamotear a história, é aquilo que é verdade, que é de fundo do Entalá. Por isso é que as pessoas que têm esta memória, muitas vezes até estão a partir, né? E conseguem exteriorizar o que tem para exteriorizar a nova juventude, principalmente as faculdades, precisam dessa história. A nova geração precisa dessa história. Precisa de saber realmente o que é que é visitado, o que é que visava, qual é o objetivo. Mas isso não interessa que você se revela. Porque eu estou aqui a falar com alguns amigos para este programa da Angola Fala Só. Mas estou procurando aqui para ser vítima, posteriormente. Está bem? Porque você, quando vê espalhar a verdade, é vítima desse país. Então, eu creio que vocês entenderam, sabe, porque o circuito de Colônia é muito fechado. É uma pergunta muito fechada, vocês estão de conhecer. Se você aparecer identificado, vocês é vítima. Vocês vão estar espalhando os camaradas.
Muito bem.
Vocês mesmo da sociedade.
Olha, Sr. Kitari. Sr. Kitari, desculpe interromper. Eu tenho aqui mais ouvintes. A Mayra, não sei se também já há questões nas redes sociais.
Há questões nas redes sociais, mas nós podemos passar para os ouvintes que estão à espera e passamos às redes sociais a seguir. Obrigada, João.
Então vamos para o ouvinte Nelson Euclides, no Moxico. Senhor Euclides, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, olha, vai ter que falar um bocadinho mais alto porque está a chegar muito fraco, está bem?
Ok, muito obrigado. Boa noite, senhor Alberto.
Boa noite, faça Alô? Favor. Sim, faça favor, senhor Euclides.
Ok. Eu vou logo ao assunto. Uma vez que estou na província onde o nosso secretário ficou preso há algum tempo, nós muitas vezes temos constatado que o que se vive hoje, muitas vezes os responsáveis são mesmo os mais velhos que já vinham a saber o comportamento do homem lá desde há muito tempo. E o mais velho fez parte desse grupo de fraccionistas, que assim o homem lá chamou. O que é que eles têm feito, aqueles sobreviventes, para que essa juventude se percebam melhor? Porque do pouco que nós temos, sempre é apanhado através da internet. E, afinal de contas, ainda existem pessoas, né, aquelas que nós chamamos de bibliotecas vivas, que poderiam nos contar a verdade de como aconteceu. Agora, temos tido a dificuldade de interagir. O que faz dificultar a chegada dessas informações a nós? E outra coisa, quero saber se o ente lá do Agostinho Neto, né, quando alguém pensava diferente, por exemplo, o Nito Alves, pensou diferente e causou-lhe a morte. O ente lá do Agostinho Neto e o ente lá do José Eduardo dos Santos, para aqueles que pensam diferente, será que existe uma melhoria? O José Eduardo dos Santos fez alguma coisa melhor que o Agostinho Neto, ou então todos os dois têm o mesmo pensamento contra aquelas pessoas que pensam diferente? Temos ainda um exemplo dos 17, dos 15 mais 10, mas agora quero saber do mais velho que fez parte da prisão do castigo do chamado fraccionista.
Pronto.
Então essas duas questões apenas que eu...
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o ouvinte Nelson Euclides, no Moxico. Alberto Quitar, este ouvinte, praticamente, ele queria saber duas coisas. Os trabalhos que vocês fazem e a última questão, portanto, era sobre se você considera que há uma diferença entre Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos.
Primeiro que temos a considerar que a juventude tem, de fato, este direito de saber o que se passou e porque que esta informação não chega a tempo real. Primeiro é que se formos a pedirmos um debate livre entre os membros do governo e os sobreviventes do 7 de maio, eles não vão dar esta possibilidade. É exigível que interpretemos que eles querem que seja um debate aberto. Eles nunca dão esta possibilidade. Segundo, no 27 de maio, quando antes de ocorrer ou ver a ressurreição popular, o camarada José Eduardo Santos, presidente da Pilar Angola, foi um indivíduo que agregou a comissão de inquérito. Quando os senhores estiveram numa comissão, quem é o que melhorou é o presidente atual. Agora, gostaria de saber se, de fato, ele incluiu quem? As duas partes não incluiu ninguém. É que se tivéssemos visitado os banhos dos 27 mais, teriam visitado, de fato. Mas como já havia interesse em eliminar a outra parte, então, o que aconteceu? Foi tudo. Ninguém quis evitar. Porque os crimes vinham com relação de força, de um lado e do outro. E bem no que bem. Mas isso só tem um cuidado.
Olha, senhor Quitari, desculpe fazer uma interrupção e vai ter que desculpar a minha ignorância aqui. Essa comissão de inquéritos fiada pelo José Eduardo dos Santos chegou alguma vez a publicar um relatório sobre o que é que se passou?
Não apresentou nenhum relatório. Ele foi o coordenador da comissão de inquérito sobre o fraccionismo, antes do fraccionismo, aliás, porque o presidente, o senhor comandante,
era a
comissão, e ele foi o coordenador para ouvir as partes, as duas partes, duas elas dentro de lá. Ele não apresentou nenhum relatório, até que isto veio a despoletar, né, numa reinstituição popular, para depois envolver este banho de sangue. Não houve nenhum inquérito. Então, quem tem que atribuir essa responsabilidade? As pessoas que foram incumbidas nesta comissão de inquérito também têm as suas culpas. não é? Ali via-lhes, está bem claro, havia interesse de algumas pessoas que houvessem um sonho de entrar lá esta matança, e aí eles apareceram para nível América, para mim ou para o meu Renário. Foi o que aconteceu.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um outro ouvinte em linha. Vamos para Benguela agora. Hoje temos muita gente do Sul. É o ouvinte Ezequiel Carvalho, em Benguela. Senhor Carvalho, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Estou a ouvir.
Faça favor, Senhor Carvalho.
Estou a ouvir, sim.
Faça favor. Faça favor.
Ok, está a escuta.
Então, tem alguma...
Coloca a sua pergunta.
A princípio, eu queria parabenizar o programa por esse bem, né, já que tem sido uma das bases agora daquilo que tem sido, digamos, o expertise em termos de conhecimento da realidade que passa no nosso país.
Pronto,
obrigada.
E cria não bem, digamos que, fazer uma pergunta, porque se fizer uma pergunta é só daquele tipo de jovens que fazem parte de uma juventude com um déficit de conhecimento, e ou melhor, não é que seja déficit, né? Digamos que é com uma gama de conhecimentos mais deturpado, né? E eu, como estou a trabalhar, estou numa condição em que não, mesmo sabendo que dessa pessoa que estaria ali, dessa individualidade, né? Eu respeito muito. Infelizmente não preparei nada assim. Mas eu queria dar um chega, né, daquilo que nós temos estado a dizer, e fazer se calhar pergunta na visão desta individualidade. O que é que pensa e quais são as soluções que possam fazer, uma vez que nos possam dar, uma vez que vivemos neste momento uma neocolonização.
Muito obrigado. Era o senhor Ezequiel Carvalho. Sebastião Kitari, uma boa pergunta aqui deste ouvinte. Noutros países, como a África do Sul, por exemplo, houve uma comissão de reconciliação e da verdade. Vocês, como nessa associação do 27 de maio, o que é que vocês gostariam de ver para abrir o processo a uma reconciliação? O que é que vocês veem como um primeiro passo para isso?
Nós já escrevemos ao MPLA, a ver o encontro, então encontrar um consenso de nos reconciliarmos, uma vez que isso aconteceu sempre o MPLA. Eles nunca dão a esta possibilidade, nunca dão a abertura, nós já fizemos isso. Já escrevemos para uma convenida, já escrevemos para algumas embaixadas e explicar. Então tem que entrar lá muita fé pela reconciliação. Mesmo aqui agora eles falam de reconciliação, mas nunca estamos reconciliados. Nunca estamos reconciliados. Em Angola nunca houve reconciliação. Andamos divididos. Eles jogam um papel de reconciliação. A Fundação tem documentos, papados, tem documentos em sua posse que prova isso. Né? Então eu disse, vamos em debate. Nós vamos provar o mundo. De facto, nós somos pela reconciliação, porque nós escrevemos a MPLA. E esta é uma carta. E nunca respondemos. Todas as cartas ou todas as questões que a gente faz para o MPLA, em prol da sociedade, em prol de uma reconciliação, ou qualquer coisa, a partir do todo desenvolvimento dessa sociedade, nunca somos tudo nem achados. E quando eles estão no poder, nós limitamos. Os ministérios nunca foram pela reconciliação, porque até uma exclusão social muito fora de ser. E agora, então, é o que se vê, está pior. E isso vai agravando cada dia que passa.
Muito bem. Olha, Sr. Kitari, eu vou...
Sim.
Sr. Kitari, estamos a chegar ao topo. Faltam 5 minutos para as 18 horas. Eu quero dar aqui a oportunidade à Mayra, porque parece que há muita gente nas redes sociais, no Facebook, com perguntas. É isso?
É isso. Temos vários comentários. Muito boa tarde, Sr. Kitari. Mas, antes de mais, eu quero lhe colocar a questão que nos chegou pelo Facebook, por mensagem privada. É o Bruno Viegas dos Santos, o pai dele é o Sr. António Dias dos Santos, e ele perdeu o seu irmão Nelito Pestana Dias dos Santos no 27 de maio de 1977. O famoso fraccionismo ainda não nos informaram, estou a citar o Bruno, não nos informaram da morte, mas sabemos que ele está desaparecido. Portanto, peço a vós que nos ajude a conseguir informações do meu tio ao Sr. Alberto Quitari. Não sei se o senhor Alberto alguma vez ouviu falar do senhor Nelito Pestana Dias dos Santos. A família quer saber mais sobre ele.
Quer saber de uma vítima?
Sim, eles não sabem. Eles não sabem do... O tio Nelito Pestana Dias dos Santos está desaparecido desde o 27 de maio. Eles acreditam que tenha morrido, mas gostavam de saber de si se poderia dar mais informação, ou talvez indo à associação.
Assim foi. O Antalá foi abrindo alguns campos de concentração. Teve em Tibala, teve no Mochico, teve no Namibe, teve em outras regiões. E um estava em Brasil, na cidade de Londres, na capital. Ora, quando eles foram concentrando essas pessoas, algumas das pessoas foram desaparecendo, foram tiradas nas alas comuns, eles foram tirados no mar e mataram do jeito que eles quiseram matar as pessoas. Não havia julgamento, enfim. Era 91, 1991. Todas aquelas pessoas estavam fora das cadeias, né? Depois deste processo. Aqueles que não apareceram, então, foram tidos como mortos. Né? Foram tidos como mortos, porque se tivessem vida, naturalmente, teria aparecido, gente familiar.
Uhum.
Mas, no caso, todas aquelas pessoas que foram levadas pela DISA e que não apareceram até aqui, já não estão em vida. Esta é a verdade.
Uhum. Olha, mas, senhor...
O que acontece?
Senhor Quitari, desculpe lá. A associação, por acaso, já tentou alguma vez elaborar uma lista dos nomes de pessoas que morreram ou desapareceram? Ou isso é muito difícil de fazer?
Nós apresentamos uma lista dos algozes, aqueles que mataram neste processo de infecção. Nós apresentamos uma relação concreta das pessoas que morreram, porque havia vários campos.
Uhum.
E tem uma, as famílias dos parecidos, né, por norma, nós estamos localizados, devem aparecer a Fundação de Intestinal para escolher as suas questões. Algumas famílias aparecem e outras não, tiveram medo de sofrer em represália.
Uhum.
Então, quando essa pessoa já não aparece, fica fora do nosso controle. Há pessoas que até não têm que identificar. E perdemos os seus familiares, perdemos os entes queridos neste processo. Então, é preciso que essas pessoas aparecem junto à Fundação de Intestinário, né? E cadastrar o seu familiar. E nós vamos realmente investigar, tem algumas pessoas que andaram nas cadeias, que conhecem as outras pessoas,
então,
de facto, é o meu real que conhecem esta pessoa.
Pois, então este ouvinte que nos escreveu, talvez o melhor seria eu contactar a associação, fornecer o nome e ver... E ver se há alguém que saiba o que é que lhe aconteceu, porque talvez mesmo este ouvinte que nos contactou possa dar mais informações, onde é que ele foi preso, quando, etc. Não é verdade?
Sim, é preciso saber os dados, onde ele foi preso,
tá bem.
Província,
exatamente.
Ele já sabe o que tem que fazer, então, para chegar a nós, e nós fazemos aqui uma investigação para encontrar os indivíduos do caso.
Muito bem. Então, espero que esse ouvinte esteja a ouvir para saber disso. Olha, Sr. Quitari, nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos pôr aqui um bocadinho de música referente ao 27 de maio, mas não desligue, porque depois, às 18 horas, vamos voltar ao contacto.
Okay.
Yes. Nigga bio próprio. E mano hidrogênio.
What's up, papá do biólogo?
Yeah. O sonho que tive. Parece mentira, mas isso eu sonhei. Sonho tão maravilhoso, até no sono eu chorei. Eu conto a você, man, e a todos meus dreads. E sonhei que a Mangolé ficou tipo state. E o clima era bom, o sofrimento era pouco. Já se via muita gente com alegria no rosto. Resido no estrangeiro, já ninguém queria, porque ser um angolano era motivo de alegria. Com outros países a gente já se comparava, quase tudo já ruiava. E esse aguiluxo já não havia corte. A cidade tem...
Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington e a partir das 18. Vamos estar também em onda média, 1530 megahertz.
Cidade todas limpas, sem poeira nem zungueira, erradicou-se a malária, quase já não se falava. Tratar documento, menos já não complicavam. Em menos de um dia, a pessoa recebia. A corrupção, menos pouco já se via. Elogio de muitos, Angola recebia.
Voz da América a partir do Washington, este é o Angola Fala Só. E ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. E para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e nós sabemos que há muitos que o fazem agora, principalmente no litoral, fazem-no através da onda média, pois nós hoje temos como convidado Alberto Sebastião Quitari, secretário para os assuntos sociais da Associação 27 de Maio, e portanto é o 27 de Maio, é o tema em discussão hoje. Vamos também continuar a transmitir em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Antes de seguirmos, vamos ver aqui brevemente os cabeçalhos das notícias a esta hora.
O presidente Barack Obama tornou-se hoje no primeiro presidente americano a visitar Hiroshima, que foi alvo de uma bomba atómica americana no final da Segunda Guerra Mundial em 1945.
Os líderes do grupo dos 7 países economicamente mais fortes do mundo, o G7, disseram que o crescimento económico é uma prioridade urgente. Manifestaram preocupação sobre os testes nucleares da Coreia do Norte, a anexação da Crimeia pela Rússia e disputas marítimas envolvendo a China.
A Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão está a cumprir com um acordo para limitar o armazenamento de material que pode ser usado no fabrico de armas nucleares.
E 3 anos após a sua morte, a herança financeira de Nelson Mandela começou hoje finalmente a ser distribuída. Foi distribuída de fundos ao motorista, jardineiro, serviçal doméstico, filhos, netos, bisnetos, mas Nelson Mandela não deixou qualquer herança à sua primeira mulher, Winnie Madikizela Mandela. E agora vamos continuar com o nosso Angola Fala Só, com o Alberto Sebastião Quitari. Senhor Quitari, ainda está em linha, não é verdade?
Está por aqui.
Sim, muito bem. Olha, eu já tenho aqui mais 2 ouvintes à espera. Sei que já estão à espera há muito tempo. Vamos já para Malange, para o ouvinte Nelito Avelino. Senhor Avelino, está em linha, faça favor. Senhor Avelino.
Muito obrigado, Avelino da América. Só agradeço pela oportunidade que me foi dada. E eu tenho 3 perguntas a dar.
Faça favor.
E, sim. A primeira questão que eu quero saber se o mundo tem a organização dos direitos que defende a organização, portanto, que defende os direitos do homem. E, se tem, por que que Angola vive em tantas violações se esta organização do mundo não condena? Esta é a primeira questão. A segunda questão é, nós temos aqui uma confusão no país. A circulação e a comunicação, portanto, a liberdade de expressão, são os elementos da democracia. E é que Angola não se faz sentir. A circulação para os angolanos, principalmente aos automobilistas, até inclusive, portanto, o chamado hoje, em português mais simples, de são cupapatas, esses elementos passam mal. Eu me lembro que daqui a 2 semanas atrás, no município de Kakulama, foi fuzilado um jovem por cima da sua moto, mas sem explicação, sem motivo. Quer dizer que o indivíduo que o fuzilou não teve motivos a explicar. E por que os homens morrem dessa maneira? E que até não podemos dizer que em tempo de guerra os angolanos morreram dessa maneira, em tempo de paz. E assim, tudo continua em silêncio, mas a família lamenta e perde porque perdeu o seu filho. E no mercado municipal de Malange, a polícia passa todos os dias decidindo aprender os mortos que eles. Prender as motas, vender, se não há denúncias nenhuma. Alguns motoqueiros são chicotados, levados à surra. Esse maltrato, até quando? E o governo está silêncio. Agora me pergunto, os direitos do homem no mundo, onde é que estão?
Muito bem.
E por que que Angola violam os direitos do homem? E o mundo, em particular a ONU, e o americano, que é a mãe das nações, quando os angolanos saem a gritar e eles saem a observar o campo tipo de futebol. Essas são as minhas duas perguntas.
Muito obrigado. Era o senhor Nelito Avelino. Muito obrigado. Era o senhor Nelito Avelino do Malanje. Alberto Quitari, não sei se quer comentar, isto não é, vá lá, diretamente envolvendo o 27 de maio, não sei se quer comentar, senão passamos já para outro ouvinte.
Ok, foi aquilo que eu disse. O mais, por incrível que pareça, o caso que aconteceu hoje, isso demonstra tudo. O que é que o MPLA está a fazer com tudo isso? Ele não dá abertura, ninguém, não dá abertura, ninguém. Eles estão a procurar arranjar incidentes. O que aconteceu no caso de Bengala ontem, por exemplo? Isto é um caso concreto, que eles vão tentar fazer tudo a para escolher para desviabilizar o processo eleitoral. E eles desviabilizando o processo por qualquer incidência, têm a prioridade para mais 2001. Então, eles estão de Angola. Porque eles estão de marbundo. O MPLA está de marbundo. Nós não estamos aí, onde recorremos aqui, indo ao tribunal. O tribunal não tem o poder judicial, quem nomeia os procuradores? Hã? Os procuradores, os juízes do tribunal. É o que eles têm o poder. Nós temos como? Nós já temos que aguentar. Nós já temos que ser exigentes. Exigindo aquilo que é do nosso direito. Mas é preciso que haja a participação do povo, no seu todo, no geral. Agora, esperando uns a fazer, os outros cruzarem o braço, então a gente não consegue falar daí nosso. Nunca pode haver mudança, não tem isto. Só que, de facto, nós clamamos tanto pelo maltrato, que essa exclusão social afeta em todos os níveis, é preciso a participação da sociedade civil. Porque quem são os soberanos? O soberano é o povo. Nós é que somos os donos do poder. Nós temos o direito de reclamar, porque está a constituição. Então nós temos que fazer uma luta para nos indicar aquilo que é o nosso direito. E temos que reivindicar e discutir de forma pacífica. Não é? Nos vamos seguir pelas eleições que eles fazem, mas de forma pacífica, porque a Constituição nos defende. E está tudo transformado lá. É preciso a participação de todos.
Uhum.
Eu estou a solidar com aquelas pessoas que também sofrem como eu, né? Eu dou a cara, participo, venho ao presidente, porque ainda tenho ocupada esta luta. Temos que nos libertar deste monstro que está aqui a atormentar tudo e todos. Então é preciso a participação de todos. Porque se não houver a participação do povo, meu irmão, assim que vai funcionar a fraude eleitoral, o golpe eleitoral, porque eles já estão preparados. Se eles não conseguirem ver esse fraude eleitoral, então eles vão criar só uma situação, vão descobrir qual é a situação para desavisar o processo eleitoral. Isso é está previsto.
Muito bem.
Então, fazer a todo
senhor...
país.
Senhor Quitari. Muito bem. Senhor Quitari, a Mayra está-me a fazer aqui sinal de que já tem mais ouvintes ali através das redes sociais com perguntas para si. Faz favor, Mayra.
Tenho, Senhor Quitari, o Manilson Howard Jr. Pelo Facebook. Nós estamos em direto no Facebook, portanto estamos constantemente a receber perguntas. Ele pergunta quem foi Alberto Quitari, que cargos ou funções ocupou ou desempenhou durante o período do 27 de maio de 1977.
Muito bem, Sr. Quitari, é a oportunidade para se dar a conhecer. Faça favor.
E há mais, há muito mais.
Alberto Quitari nasceu em Luanda, nasceu em 1958. Naquela altura era militar, soldado, né? E quando aconteceu, depois de 3 anos depois, aconteceu a independência foi em 1975, 2 anos depois, eu vou para a cadeia.
Mas já, Sr. Quitari, só para esclarecer aqui, para esclarecer aqui ao ouvinte, você esteve envolvido em alguma ação militar quando se deu a eclosão no dia 27 de maio?
Não, não estava envolvido em nenhuma ação militar. E até porque não houve ação militar em Angola. Houve apenas uma restituição. O povo saiu à rua e não houve nenhuma ação militar.
Aham.
Então, até o momento seguinte, saiu à rua. Então, não houve nenhuma ação militar. já estavam cancelados, até que, eu só falar aqui o que aconteceu, por exemplo, com o Catmai. Havia muitas, no hospital militar, já na condição de doentes, antes da retirição, estavam hospitalizados em janeiro de 87, enquanto se deu aqui, estavam lá mais dois ou três meses no hospital, no hospital militar, enquanto se deu o Catmai, em junho, foram arrancados de lá com café, meninos, até que estavam acabados de doente, mataram. Vamos falar agora dos bolseiros que estavam na Rússia, que estavam em Cuba, que estavam na Bulgária, que vieram para Angola, para cuidar de uma questão de prisioneiros, porque participaram no 27 de maio. Isto é absurdo. Não é? Os bolseiros estavam para Angola porque eram traccionistas.
Você, desculpa, Sr. Kitaro, só para esclarecer também, mas você foi preso onde? Em Luanda ou no Moxico?
Em Luanda.
E foi enviado para o Moxico?
Sim.
Olha, o ouvinte que ligou há pouco de Benguela, ele acabou por nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp a perguntar como é que sobreviveu à prisão no Moxico.
Aqui é viver fazendo casamento com Santanás lá. É preciso fazer um casamento com Santanás para sobreviver, que não foi coisa fácil. De facto, não foi coisa fácil, foi uma coisa difícil, o mais horror na vida, se dizer, de todos os tempos. O campo mais difícil em Angola, os prisioneiros que passaram por este processo de intercâmbio, o campo mais duro e mais difícil foi o campo do Moxico. Você não imagina o que é que aconteceu. Não imagina. Tanto é que está aí os que estavam lá no Moxico, já escreveu as nuvens negras e tem isso lá. Mas onde estão os vivos? Não aparecem. Os camadas compram os vivos, para não dar a possibilidade da nova geração ter contato com a realidade da história.
Olha, agora, Sr. Kitaro, Sr. Kitaro, desculpe lá eu insistir nisto. Nestes processos, às vezes, há questões interessantes. Vá lá, aquilo que os historiadores chamam a pequena história. Os homens que comandavam esse campo, que estavam a controlar esse campo no Moxico, você sabe quem são?
Chamou-se Mainga. Esse Mainga foi um soldado da UNITA. Então, em 75, em 74, aliás, em 74, quando houve aquela confusão de Correio, que a Fena lá, Bruanda, Correio com a UNITA, e inclusive a fração estipenda já nos meados de 75, antes da independência. Correram com estes movimentos de libertação que estavam cá em Angola, eram em Luanda, aliás, e então quando eles correm, a luta vai para a zona sul, a senhora vai para o norte, e esse país ainda é apanhado e fica sob a custódia das FAPLAS.
Uhum.
Eu sempre sei que quando está a marca do 27 dessa resolução, onde apanham os militares, estavam controlados, estavam nos hospitais, passavam pela rua, vão para a cadeia e eu deportado na província de Luanda. O Mainga aparece como diretor do campo.
E você sabe onde é que esse homem está?
O Mainga, diga?
Você sabe onde é que está o Mainga?
Alô?
Sabe onde é que ele está?
O Mainga já apareceu, porque ele depois... Sim, houve uma ordem que ele foi tirado do Moxico para aqui, para Luanda, estava ainda aqui na casa de reclusão, e daí ele se vende Mainga dele. Depois ele se o Mainga é um diabo.
Era, portanto, nome de guerra, não era nome de batismo.
Pois, eu imagino o que é que se passou lá. Olha, eu não quero deixar de fora ouvintes, e tenho aqui mais ouvintes em linha, e tenho um ouvinte no Uambo, o ouvinte Cristiano Ndunduma. Senhor Ndunduma, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor.
Eu agradeço a oportunidade para dizer que eu tenho duas questões à vossa exposição.
Faça favor.
Qual é a posição e a forma de tratamento de rituais na cadeia que havia estado muito doente e era maltratado pelo investimento dos filhos do 5 de maio? Pronto, é um preço que seria mesmo para a gente fazer isso. Enquanto o banco, daqui a 6 dias, houve já um ataque de deputados da UNITA que estavam em missão de serviço. Eu vou lá. Dia 26 deste mês, que foi adiante, mais uma vez o homem teria ataca cabrosamente a coluna de deputados coordenados pelo mais velho da Alberto Júnior, que é o chefe da bancada parlamentar da UNITA, onde morre o tenente-coronel reformado da UNITA, o velho Bumo, mais 2 cidadãos mortos, o total de 3 mortos. Então, eu tenho uma inquietação. Qual é a posição da comunidade internacional, estando-nos na paz, na democracia, em que talvez, se formos a ver, os princípios democráticos condenaria veemente a morte ou a pena capital?
Muito obrigado. Era o senhor Cristiano Ndumba, no Uambo. Muito obrigado. Alberto Quitar, este ouvinte quer saber, muitos de nós sabem, mas obviamente nós gostaríamos que você desse, vá lá, um relato do que é que aconteceu a Nito Alves. Este ouvinte quis saber isso.
O Nito Alves, no dia 27 de maio, saiu de Luanda em direção à primeira região. Né? Em direção à primeira região. Ele estava no plano de cidade aqui até a Recife. A população saiu à rua e Nito Alves não se encontrava dentro de Luanda, estava fora. Estava na região dos Bembos. Então não se encontrava cá dentro. Subimos aqui depois, quando a situação jurou, quando a revira volta, quando a polícia, ela avisa, quanto a população civil, então todo mundo ficou de bandada, o Fifi, que esperava os seus refúgios para não sofrer uma represália da avisa ou da polícia. A verdade é que ninguém sabia mais nada de Nito Alves. Nito Alves vai para a primeira região e lá ficou. Nós subimos posteriormente para algumas fomos informados pelos jornais, pela televisão, que ele foi encontrado nos bandos, lá na região dele, foi transportado para Luanda e esteve preso em Luanda. E ele não subimos mais nada. A verdade é que nunca tivemos nenhuma informação, porque não tivemos acesso a essa informação.
Portanto,
sou o governo do Lanca lá, tenho a responsabilidade de explicar o paradeiro desse drama.
Muito bem, portanto, assume-se que ele foi morto em Luanda, não é? Podemos assumir que ele foi morto em Luanda, não é?
Sim. Ele foi transportado. A primeira região para Luanda.
Muito bem.
Esteve cá em Luanda, foi admitido para em Luanda.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui...
Agora, se ele desapareceu...
Sim. Pois,
desapareceu. A responsabilidade é do Estado do Entalá. O governo do Entalá tem que informar o mundo e a nação angolana e o paradeiro do Nito Alves.
Muito bem.
Sim?
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais outro ouvinte. Este ouvinte está aí na capital. É o ouvinte Calvin Rabino. Senhor Rabino, tá, faça favor. Está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Faça favor.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria só expor algumas situações que vêm acontecendo e eu venho pensando e analisando sobre o nosso país. É que todos os países que foram tomados à força pelo poder do Estado, né, que governa, dificilmente vai ceder ou dificilmente vai sair do poder. Só se acontecer que um outro regime, um outro Estado venha, uma outra organização venha tomar também com força. Porque eu duvido que o Entalá vá ceder que um outro partido venha governar. Porque Angola, eu fui vendo que Angola tem um sistema viciado, um sistema de máfia. Porque tudo acontece quando os outros que fizeram, os outros que não estão no poder, ninguém sabe de nada. Morre, não sei quantas pessoas que morrem, ninguém sabe explicar. Porque até as testemunhas que poderiam defender os que estão mortos também desaparecem. Eu não entendo. A comunidade internacional, o que faz? Aqui, nós jovens universitários, não sabemos como reagir, porque também informação, por exemplo, esse programa que está a passar, poucos sabem, pouca gente sabe, pouca gente recebe informação, porque só a internet, nem todo mundo tem acesso.
Claro, claro.
A Rádio Despertar, uma das rádios independentes que temos aqui, em Luanda, na minha zona não sei. Não sei se cortam, o que é que fazem, na minha zona pelo menos. Eu posso subir no terraço da minha casa, não consigo apanhar. E a informação é cortada, a informação não chega até a população está desinformada.
Muito bem.
Nós temos a TPA, nós sabemos quem serve. A TV Zimbo é só para quem tem canal privado. E a informação não chega, a população está desinformada.
Pronto, muito obrigado.
A comunidade internacional não tem um canal aberto aqui em Angola. Então, olha, só aqui em Luanda, eu converso com vários jovens. Os jovens estão desinformados.
Muito obrigado. Senhor, era o senhor Calvin Rabin em Luanda. Obrigado, senhor Calvin Rabin, por isso. Olha, senhor Kitar, isto é uma... Você pode dar... Vá lá, este ouvinte levantou aqui uma questão. Qual é o conhecimento geral das pessoas hoje, que já passou tanto tempo, sobre o 27 de maio? Você encontra uma ignorância total, é?
Sim, porque... Enquanto isso houver um terro com Deus, nome de Cláudio, vivante, o passivo do 27 de maio, não é? Aí é uma reconciliação. Só considero que houve reconciliação. Quando realmente eles negociarem o passivo do 27 de maio, aí vamos ver que de fato estamos a negociar a reconciliação.
Muito bem. A senhora Kitari, a Mayra está-me a dizer que tem aqui mais perguntas.
Tenho, e o tempo começa a ficar curto. Senhor Kitari, eu vou aproveitar e vou-lhe colocar três perguntas. Elas são pequenas e eu vou aproveitar a oportunidade que tenho o microfone. A Tamara Albuquerque pergunta por que não fazer queixa ao Tribunal Penal Internacional. O Master Ngola Mvungi gostaria de saber em que circunstâncias foi morto o comandante Bakalov. E o Gilsandro Rosa Amor pergunta como funcionava a Comissão das Lágrimas.
Olha, não sei o que é a Comissão das Lágrimas, que a Tária vai-me explicar.
Portanto, são três perguntas. Uma é fazer queixa ao Tribunal Penal Internacional, a outra em que circunstâncias foi morto o comandante Bakalov, e a terceira é para explicar como funcionava a Comissão das Lágrimas.
A Comissão das Lágrimas estava acordada pela Camargo de Soares, Moreira, Portela, Dundumi, Vita Montes e... Rui Monteiro, Berenguele, essa comitiva toda, né? Eles estavam lá, então, a comissão de lágrimas. Portanto, eles têm a responsabilidade de explicar ao mundo como foram as execuções desses comandados e por que eles executaram os comandados. Né? Agora, o caso está ou não no Tribunal Penal Internacional, a Fundação já fez isso. Agora, é preciso que a família do centro querido também tenha que aparecer para enfrentar a ação judicial. E os alguns chamam para ir a funcionar. Só que também eles vão fazer dois. E a família mantém-se de braços cruzados. Se eles aparecerem e a perguntar, epá, meu nome é Rui Vicente e quero saber mais de alguém, eu tenho aquele meu contrário, eu tenho aquele meu contrário. Você vai agora e faz um processo judicial com o processo judicial, tentar uma ação judicial. A Fundação dá um exemplo judicial. No primeiro ano, a Fundação dá, já está lá. A história que vão ser julgados, sete presentes de regalias. Então, estamos a guardar. A Fundação tem um mandato de tudo o que eles vão tentar. E avisar o processo. A Fundação não está, eles estão a fazer a conta, para ter seus anos, até se tiver até mais 5 anos, até lá já não deveriam existir. Então, vamos ver se eles estão em Angola. Porque eu também vou prestar contas a ninguém. Entendeu?
Senhor Kitari, desculpe lá eu interromper. Eu vai ter que desculpar a minha ignorância mais uma vez. Mas eu creio que estou em boa companhia com muitos angolanos. O que é que foi a Comissão das Lágrimas?
A questão de lágrima foi condenada por outra aula. Aquilo que eu disse que ia entrar em duas aulas, havia duas aulas. E a outra aula, que eu acabei de citar, que estava com o nome do canal da Luz Vara, com Correia, estava com Duma, com Correia, Berdelli, esses usavam somente iluminar os quadros que estivessem a vir no chão de Carangola. Os seus mais inteligentes não estão lá. Eles só precisavam ter indivíduos menos esclarecidos. Uhum. É? Os seus seguiam as cegas, as mentiras desses homens. Se ela encontrasse um homem nesse de homem intelectual, então, para eles é uma barreira, é um obstáculo para mim deles. A tendência era eliminar essa pessoa fisicamente.
Era uma espécie de departamento de inspeção.
Bem, de quê? De inspeção. Eu não tenho visto ainda de inspeção naquela altura.
Bem, olha, Sr. Kitari. Sim, desculpe lá, olha, nós estamos a chegar ao fim. Eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Gabriel Faria, na Uila. Senhor Faria, está em linha?
Estou em linha, sim.
Faça favor, tem uma pergunta? Tem que ser rápido, está bem? Porque estamos a chegar ao fim.
Exatamente. Primeiro quero agradecer pela oportunidade que me é dada. E depois quero saudar também o nosso convidado especial. Muito boa noite e boa tarde, senhor jornalista, Voz da América.
Muito bem, muito boa tarde. Faça favor, senhor.
Sim. A minha pergunta primeiro vai ao nosso convidado especial, é o senhor Kitali. Ele é o sobrevivente do 27 de maio, de concreto. O que é que aconteceu mesmo naquele tempo e por que que aconteceu? Primeiro, segundo, eles são desta organização do 27 de maio. E até o momento em que, qual é o tratamento que o nosso Estado vos tem como sobreviventes? E depois, como é que eles têm organizado as suas atividades, já que é uma organização? Será que têm um controle de todos os sobreviventes ao nível nacional? O outro, em Benguela aconteceu um caso há dias. Qual é a reflexão que o nosso senhor convidado faz segundo as suas avaliações? Caso que aconteceu em Benguela, pela delegação da UNITA.
Muito obrigado, senhor Faria. Sr. Kitari, portanto, não vamos aqui abordar o que é que aconteceu, porque já falou nisso, mas uma pergunta, vá lá, válida é esta pergunta sobre quais são as suas vossas relações com as autoridades estatais? Há alguma? Vocês têm algum contacto? E se vocês, portanto, têm também, vá lá, servem todos os sobreviventes através do país?
A maior parte dos sobreviventes dessa tragédia estão filiados na Fundação do 27 de Maio. São militares da mesma brigada. Na altura, muitos, eles estão avós, têm netos. Não estão referidos dentro da Caixa Social da Fundação da Mada, estão à deriva. Nem os antigos combatentes estão a usufruir aquele direito que eles estão. Estão à deriva. Não tiveram benefício nenhum. Nem benefício absolutamente nada. Estão aí, muitos deles.
Uhum.
Temos estado assistindo aí no regimento da Polícia Militar, a avalanche de pessoas que aparecem para ir reivindicando os seus direitos.
Muito bem.
De pessoas a Caixa Social, e não estão atendidos até hoje.
Olha, Sr. Kitari, desculpe interromper. Nós estamos aqui, vá lá, 30 segundos, 30 e poucos segundos. A Mayra diz que tem aqui uma questão a levantar.
É uma questão de um ouvinte pelo WhatsApp e dá para concluir. Ele pede uma sugestão do Sr. Kitari para o governo angolano, que continua a violar os direitos humanos. Estou a citar o António Valuala. Qual é a sua sugestão para o governo angolano?
Em Angola não existe direitos humanos. Não existe direitos humanos. Existe direito de humano. Isso sim, eu acredito. Existe direito de humano. Direito humano não existe.
Olha, senhor Kitari.
Quem vive em Angola sabe essa realidade.
Senhor Kitari, desculpe, eu vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim. E não há prolongamento aqui. Portanto, eu quero, mas antes de chegar ao fim, eu quero lhe agradecer imenso por ter participado neste programa. Eu creio que foi elucidativo daquilo que se passou no 27 de maio. Portanto, eu quero lhe agradecer imenso, desejar-lhe boa sorte. nas vossas tarefas. E vou recordar aos ouvintes, também agradecer a todos os ouvintes que participaram através das redes sociais e dos telefones, e recordar aos ouvintes que têm sempre a mandar o seu número de telefone. Portanto, Alberto Chitari, muito, muito obrigado pela sua participação e também aos ouvintes.